Manuel Correia tem 34 anos, é de Lisboa e está na Irlanda. Chegou a Galway em janeiro de 2020. E na verdade foi neste país, na Irlanda, que tudo começou, em 2013, e seguiram-se outras experiências internacionais. Depois de 2 anos na Irlanda, somam-se 2 anos na Alemanha, 2 anos na Suécia, até ao regresso à Irlanda no início de 2020. Manuel, isto de alguma forma está definido, entre aspas, que estas experiências são para durar só 2 anos?
Ah, não, de todo. É só que eu trabalho numa indústria que é muito volátil e nem sempre tenho controle sobre o que vai acontecer a seguir.
Já vamos ao que vai acontecer a seguir, foi só uma brincadeira e jeito de provocação. Como é que isto tudo começou? 2013. Irlanda, o que é que o faz deixar o nosso país e rumar à Irlanda na altura?
Eu acho que precisa de um bocadinho de contexto. Eu nunca encontrei uma carreira com que me identificasse em Portugal. Andei um bocado perdido durante bastante tempo. Eventualmente acabei por encontrar um grupo de pessoas que tinha interesse em fazer jogos, que também era o meu interesse. E a partir daí comecei a tentar fazer o meu percurso nesse sentido. Então demorou um bocado e cheguei lá. Comecei por um estúdio em Portugal, 2 anos depois mais ou menos fui para outro e a certa altura, quando comecei a tentar planear os próximos passos, apercebi-me que não havia mais nenhum sítio para onde ir dentro do país que valesse a pena, pelo menos a meu ver, e comecei a procura de emprego fora. Por isso, quando tive a proposta para ir para outro estúdio, não foi do nada, foi porque eu já estava há um tempo a enviar currículos para vários outros estúdios.
Mas só na altura em que percebe que, de alguma forma, Portugal é pequeno ou a indústria à qual está ligado é pequena para poder crescer em termos profissionais, é que começa a olhar para o estrangeiro como uma possibilidade? Ou a experiência internacional, de alguma forma, esteve sempre presente?
Esteve sempre presente. Os jogos sempre fizeram parte da minha vida e não conhecia nenhum que tivesse sido feito em Portugal até muito tarde. Era sobretudo por isso que eu achava que não era possível fazer jogos a partir de Portugal, porque eu não conhecia mais ninguém que fizesse isso, não conhecia estúdios cá, e sentia que era uma carreira que só podia acontecer a outras pessoas. Daí andar perdido, porque andava à procura de uma coisa com que me identificasse e não achava.
Podemos dizer que quando surge esta proposta para ir para a Irlanda, de alguma forma, encontrou o caminho?
Eu creio que encontrei o caminho quando consegui entrar para a indústria de jogos, que já foi, ou que ainda foi, em Portugal. Mas sentia-me limitado e bloqueado e, sim, poder sair desbloqueou o caminho e abriu os horizontes.
Bom, e que caminho tem sido este que tem feito? Como é que foi o primeiro encontro com a Irlanda? Como é que foi quando aí chegou? Na altura, uma cidade diferente daquela onde está hoje.
Sim, diferente, sem dúvida. Na altura foi em Dublin, agora estou em Galway. Mas tenho de dizer que não foi completamente estranho para mim, porque eu também já tinha estudado durante 6 meses no Reino Unido em 2008 e a Irlanda tem muito em comum com o Reino Unido. Aliás, eu acho que só tem as boas partes do Reino Unido.
De qualquer forma, desta vez a experiência era diferente. Portanto, já tinha estado no Reino Unido a estudar, mas acredito que o sentimento de ir começar uma vida nova, por si só, adicione aspectos diferentes à experiência. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida, Manuel?
Foi muito interessante. Houve uma série de mudanças culturais, claro, porque era um país novo, era um país que eu não conhecia. Aliás, vim para cá sem nunca ter visitado a Irlanda. Todo o processo de encontrar esse emprego foi feito por telefone e, para além de conhecer o país novo, também foi a primeira vez que vim ou que fui viver com a minha companheira juntos no mesmo sítio. Nós vivíamos separados em Portugal e aproveitámos aqui para viver juntos. Portanto, foi muita coisa nova ao mesmo tempo. O primeiro contacto foi bastante positivo. Encontrámos logo gente simpática. Nós viemos os dois juntos para um quarto alugado nos subúrbios da cidade, a casa de uma senhora chamada Louise. E eu lembro-me que um dos primeiros choques para nós foi quando ela nos ofereceu chá e pôs leite lá. Era algo que eu nunca tinha visto, mas que com o chá que servem cá até funciona bastante bem.
Bom, um hábito, na verdade, bem diferente do nosso, mas que de vez em quando nos apercebemos deste hábito nos filmes. Quando se ouve alguém perguntar se quer leite no chá. Antes de regressarmos à Irlanda e de percebermos que experiência é esta que está a ter aí agora, eu já disse no início que neste caminho passou também pela Alemanha e pela Suécia. Nós não vamos poder olhar para as experiências todas de forma detalhada, mas vou-lhe pedir uma palavra que de alguma forma defina, uma palavra, um momento, como entender melhor, cada uma destas primeiras três experiências, e vamos incluir a Irlanda. Vamos começar por aí. Numa palavra, num momento, como é que resumiria a primeira experiência na Irlanda?
A palavra que eu escolho é comunidade. Aqui eu consegui conhecer uma série de pessoas com objetivos e valores semelhantes aos meus e com quem me senti muito à vontade. Aliás, foi difícil sair e é um alívio encontrar vários deles aqui, mesmo numa cidade diferente.
Alemanha.
Eficiência. Eu sei que isto é um bocado um estereótipo, mas assim que eu entrei no estúdio de lá, eles prometeram aos jogadores que iam ter coisas novas no jogo todas as semanas. E isso, para quem trabalha na indústria, isso dá logo vertigens, mas nós conseguimos fazê-lo a muito custo.
Suécia.
Inovação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ferramentas que ainda não eram públicas, várias eram secretas, relacionadas com novas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, e foi muito, muito interessante explorar e ver o que é possível fazer com elas, antes de ser completamente conhecido, antes de haver standards para essas coisas.
Manuel, foi sempre a sua vida profissional que fez com que estas mudanças fossem acontecendo?
Sem dúvida. Foi tudo por causa de propostas de emprego aqui ou ali, ou ambições de conseguir chegar um bocado mais longe da minha carreira.
Portanto, é também a sua atividade profissional que o faz regressar à Irlanda em janeiro de 2020.
Exatamente, foi um convite de heróis da indústria para mim, que eu admiro durante muito tempo e que eu não pude recusar.
Portanto, nesta altura, tem um emprego de sonho, podemos dizer assim?
Diria que sim. Estou a trabalhar na Romero Games, que, para quem conhece jogos, foi fundada pelo John Romero, que é o criador do jogo Doom.
Confesso que é toda uma linguagem que não me é familiar, não sou aficionada dos jogos, mas certamente quem é reconhecerá o que acabou de dizer. Manuel, regressar à Irlanda foi uma espécie de regresso à casa.
Foi, em vários sentidos. Como já tinha dito, tive a hipótese de voltar a trabalhar com amigos e heróis e gente que eu já conhecia, mas também, ao fim de dois países em que nós não falávamos a língua principal, conseguir chegar a estar num sítio onde eu consigo falar com toda a gente é um alívio enorme.
A questão da língua é muito importante numa experiência como esta. O processo de adaptação e de integração, onde quer que seja, é mais forte, é mais profundo quando se fala a língua.
Oh, sim. Nem se compara. Eu, por exemplo, o inglês tem-me aberto imensas portas, mas na Alemanha, por exemplo, nem toda a gente falava e havia gente até orgulhosa que não admitia que sabia falar inglês. Às vezes as pessoas eram difíceis, mas as máquinas eram ainda mais complicadas. Sempre que eu tinha de falar com um daqueles atendedores automáticos, numa língua que eu não percebo, sem hipótese de pedir para repetir ou falar um bocadinho mais devagar, era um desespero.
Neste regresso à Irlanda e com esse sentimento de regressar a casa, houve necessidade de uma nova adaptação? Houve uma continuidade ao processo que se tinha iniciado lá atrás, em 2013? Foi tudo mais fácil porque, entretanto, também já tinha, ou já tinham, porque já percebemos que esta experiência é a dois, já tinham umas quantas experiências no currículo?
Foi uma continuidade, exatamente. Nós, parte da papelada necessária já estava tratada da primeira vez, já tínhamos o equivalente ao número da Segurança Social, por exemplo, por isso. Foi das mudanças todas, foi a mais simples.
Na verdade, a experiência também deve ajudar um bocadinho. Como é que definiria os irlandeses? São muito diferentes dos portugueses?
Não, eu diria que não são muito diferentes dos portugueses, porque também são muito calorosos, simpáticos, têm um bom sentido de humor. A diferença que eu noto é que eles são excelentes a contar histórias. Isso nota-se pelos muitos autores irlandeses conhecidos, mas não são só esses que são especiais. Mesmo as pessoas no dia a dia, nota-se isso.
Sente-se em casa?
Sim, tudo bem que nesta situação é um bocadinho, é uma pergunta com uma armadilha, porque por causa da pandemia eu estou em casa há mais de um ano e meio. Sim, sinto-me em casa, mas também me sinto bastante à vontade cá.
Esta pergunta, na verdade, quando vos pergunto se se sentem em casa, é no sentido de perceber se ainda há algum aspecto da vida do dia a dia que se estranha, ao qual a gente não se consegue de todo adaptar e que por esse motivo isso faz com que a pessoa não se sinta completamente em casa. Acontece, no seu caso, há algum aspecto do dia a dia, hábito, costume, que estranha um bocadinho?
Neste ponto, não. Talvez se tivesse sido a minha primeira mudança, ou até a primeira mudança para a Irlanda, sim, mas desta vez eu sabia ao que ia e não há de momento algo que eu estranhe.
Falava agora da questão da pandemia e do facto de estar em casa há um ano e meio. Acho que quase todos, ou grande parte da população, pode dizer que é a história das nossas vidas no último ano e meio. Sentiu que esta experiência não está a ser vivida em pleno por causa disso?
Sim, mas não é que isso seja um problema. A comparar com as outras situações, depois de estar há um ano e meio num sítio, eu já sentia que conhecia tudo o que havia para ver lá à volta. E aqui, com estas limitações, temos visto as coisas aos poucos. Mas isso só nos deixa mais coisas para ver no futuro. Não tenho queixas.
Como é que está o vosso dia a dia nesta altura, Manuel? Ainda com algumas restrições, a regressar à normalidade aos poucos?
Sim, exatamente. Algumas restrições e voltar à normalidade aos poucos. Eu, como a pandemia começou mesmo logo a seguir eu chegar cá, não fui eu, eu não cheguei a ver muito do normal cá. E por isso é difícil de comparar. Mas eu noto que os números de vacinação estão a subir, os sítios estão a começar a abrir outra vez, com alguns cuidados e com alguma controvérsia, mas parece-me que está a ir a um bom ritmo.
Bom, vamos lá olhar então para o lado profissional desta experiência, que na verdade é o motor disto tudo. Já percebemos que trabalha com videojogos. Provavelmente algum jogo que se jogue por este mundo fora foi feito por si, podemos dizer assim. O que é que faz em concreto?
Eu sou game designer, eu crio jogos de vídeo e jogos de tabuleiro. É algo que é um bocadinho difícil de explicar a quem está fora da indústria. Normalmente eu comparo com o cinema. Estou algures entre um argumentista e um realizador. Eu tenho de ter as ideias, perceber como é que funcionam e descrevê-las bem o suficiente para a equipa as conseguir tornar realidade.
Realizada profissionalmente, ou este é um caminho que a cada desafio, a cada projeto, a cada jogo, se vai à procura de uma maior realização?
São os dois. Eu neste momento sinto-me realizado, mas foi em busca disso que eu acabei por saltar de sítio para sítio. Mas a indústria é muito volátil e é difícil controlar quando se começa um novo projeto e se o novo projeto vai ser do agrado da pessoa.
Algum projeto que lhe tenha dado um gozo particular ou o que está para vir é que vai ser o preferido?
É muito difícil responder essa pergunta. Eu tenho dois que me vêm à cabeça quando faço essa pergunta. Um deles é um jogo chamado Cookout, que é um jogo sobre fazer sanduíches em realidade virtual em grupo, com amigos. São quatro pessoas sentadas à volta de uma mesa. Porque as pessoas têm de responder aos pedidos, de fazer as coisas que os clientes estão a pedir e têm de trabalhar em conjunto porque têm ferramentas e ingredientes diferentes. Esse eu gostei muito porque há muitos jogos de vídeo competitivos. Mas este obriga as pessoas a trabalhar em conjunto e a falar umas com as outras. Outro deles é o Multiversum, que é o meu primeiro jogo de tabuleiro que eu consegui editar. E esse tem bastante valor para mim, porque os jogos de vídeo que eu tenho editados são quase todos vendidos de forma digital e muito facilmente desaparecem. E não é bem a mesma coisa. Poder segurar algo que eu fiz na mão e está aqui no meu armário e é meu e pode ficar para os meus netos, para mim vale mais do que os outros jogos digitais.
Consegue-se perceber isso no seu sorriso. Manuel, se em pequenino lhe tivessem dito que era isto que ia fazer, que aos 34 anos iria estar na Irlanda e teria o emprego de sonho, digamos assim, acreditaria?
Ah, não, não, eu, como disse. Durante muito tempo eu nem sequer me tinha percebido que os jogos eram feitos por pessoas. Apareciam na loja e eram divertidos.
Vamos dar uma voltinha por Golo, em que cidade é esta?
É uma cidade relativamente pequena, muito viva. Tem uma cultura de artes e de música. Há músicos na maior parte das ruas, é claro, agora um bocadinho menos. Os restaurantes de cá são excelentes. Gostava de já ter podido visitar mais. Para já estou a gostar muito do que encontro aqui. É uma cidade também ao pé do mar. Por isso há sempre barcos, há sempre gaivotas, e também há sempre muita chuva cá. Mas não é chuva tão intensa como em Portugal, é mais fina e a maior parte das pessoas nem sequer usa chapéu de chuva.
Como chove muitas vezes, a chuva é menos intensa do que cá. Aqui, quando chove, chove à séria. Tem um local preferido na cidade de Manuel, ou ainda não?
Eu tenho, acho que a resposta é um bocadinho previsível, mas é um sítio chamado Dungeons and Donuts. É uma loja que vende jogos de tabuleiro e donuts e tem espaço, tem uma biblioteca de jogos e espaço para jogar. Por isso, em vez de ter de comprar os jogos todos um por um e depois livrar-me deles quando preciso de mais espaço, enquanto as coisas cá estavam normais, eu ia lá todos os fins de semana jogar com outras pessoas também que gostavam do mesmo. E era ótimo, tenho muitas saudades.
Bom, comecei a conversa perguntando-lhe se esta experiência seria para durar 2 anos ou se o projeto era que cada uma das experiências durassem à volta de 2 anos. E o Manuel disse que, na verdade, isto prende-se muito com a sua atividade profissional, mas esta experiência na Irlanda está para durar?
Eu creio que sim. Lá está, é difícil saber dizer ao certo. Os 2 anos nunca foram planeados em nenhum dos sítios. Embora pareça, porque foi tão regular, mas depende tanto de como as coisas vão no estúdio que não sabemos dizer.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem deste jogo? Ou melhor, desta experiência?
Tem sido aprender a viver com essa incerteza. Planeamos as coisas dentro do que podemos e preparamos-nos para o que venha a seguir.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Eu sinto falta das pessoas, naturalmente, família e amigos, mas também sinto falta de sítios por onde passava normalmente. Há alguns sítios por onde passava todos os dias. Estações de comboio, Gare do Oriente, a Baixa. E são sítios que eu gosto de rever quando vou a Portugal, mas nem sempre tenho hipótese, porque com a parte de rever as pessoas acabo por ficar com o calendário todo preenchido.
Por causa da pandemia, estas viagens a Portugal ficaram um bocadinho mais limitadas. Já conseguiram viajar em tempos de pandemia? Ainda não?
Não, nós nem tentámos, francamente. As coisas da forma como estão, não nos sentimos seguros a estar num aeroporto, num avião com tantas outras pessoas que não sabemos de onde vêm e em que situação estão. A última vez que fomos ao país foi antes de nos termos mudado para cá. Portanto, a minha última foi em outubro, há 2 anos praticamente.
E sentiu ao longo deste último ano e meio que era mais difícil estar fora, que parecia que estava mais longe, ou seja, a dimensão da distância e da saudade tornaram-se maiores por causa deste momento que vivemos?
Não, estranhamente não. E é porque sinto que tenho falado mais com a minha família e eles têm falado mais uns com os outros nas mesmas ferramentas que eu uso para contactar com eles. Portanto, eu acabo por ver ali mais atividade do que eu via antes, em que eles estavam só a falar cara a cara.
Portanto, apesar da distância, criou-se aqui uma maior proximidade.
Eu diria que sim.
Manuel, só falta mesmo uma palavra a que melhor resume esta experiência de português no mundo, tudo o que viveu nestes últimos anos desde que saiu de Portugal.
Horizonte. Eu sentia-me muito limitado em Portugal e sair do país abriu os meus horizontes.
Já percebemos que assim vai continuar. Muito obrigada, Manuel Correia. Está em Galway, na Irlanda. É um português no mundo desde 2008.